Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Flávia Bittencourt. Seja bem-vinda.
Ah, prazer é todo meu querido. Que bom estar aqui. Muito obrigada pelo espaço.
Isso. Aqui no estúdio, né? Que normalmente a gente faz as entrevistas de outra maneira, né? Sim. Mas hoje você está aqui no estúdio para contar um pouquinho da sua história, sua trajetória musical. Como é que a música entrou, assim, na sua vida? Porque você é formada em farmácia, não é?
É, eu fiz farmácia, né, mas não me formei. E depois, quando eu mudei para o Rio, né, depois de passar por São Paulo, eu fiz a faculdade de música mesmo, na Unirio. E aí, sim, terminei o curso.
Ah, sim. Ó, esse detalhe é importante, né, da música na sua vida. E aí, você escolheu um caminho, né?
Sim, escolhi um caminho. Bom, na verdade, a música faz parte da minha vida desde muito criança, né? Meu pai comprou de presente um pianinho de brinquedo, a contragosto, porque ele queria comprar uma boneca, que era mais barato, enfim. E eu insisti naquele dia, né? Aquele brinquedo. E que bom que eu pude ter essa oportunidade, né? De ter esse contato com a música através daquele brinquedo, onde eu tirei as primeiras melodias, onde eu acredito que foi também um meio dessa musicalidade começar, né, a aguçar de alguma forma, né, em mim. E daí por diante eu tinha um professor de artes na escola que viu ali essa tendência, né, a musical, e me inscreveu na Escola de Música do Estado, que é uma escola de música pública. E eu fiz essa escola, onde eu aprendi teoria musical, e os primeiros acordes, e canto, enfim. E na época da... Só que a música era um hobby, né? Eu achava que seria... Eu era muito tímida, então eu acreditava que aquilo ia ser... Ia
permanecer, né?
Ia ser um hobby, enfim. Até que eu... chegou a época da faculdade, do vestibular, e eu resolvi fazer farmácia. Então, a partir daí, no curso de farmácia, foi que eu comecei a me juntar com os compositores, César Teixeira, José Sobrinho, Chico Maranhão, e comecei a compor o primeiro show no teatro. E esse show, mais tarde, desembocaria no Sentido, né? No primeiro álbum.
É, e quanta gente boa, né? Só companhia...
Não,
são os maranhenses top,
né? Que eu sou fã demais, né? Compositores de mão cheia. E que eu tive essa oportunidade, né? De ter aos 17 anos, por aí, né? De ter esse contato. E foi muito importante também, né? Essa visita à obra deles.
Aí você ficou com esses compositores conterrâneos, vamos dizer assim, mas também você... Foi beber na fonte lá dos grandes mestres também,
sim,
né, Flávia?
Sim, sim. Depois que eu fiz esse primeiro show, eu vi que realmente não era... poderia ser um hobby, vir a ser um hobby, porque eu gostava, né? Eu sempre gostei muito, sempre muito curiosa, né? Mas a música é aquilo que realmente minha alma... Como é que eu vou... É um estado, né, de espírito. Então, eu acho que para todo artista, né, a sua arte, ela complementa de uma maneira inexplicável. Então, a música, desde sempre, me fez sentir assim. E eu fui em busca disso, né? Demais, demais.
E você, além desses conterrâneos, você teve outras referências, né? Inclusive, você fez um disco... Sobre Dominguinhos, né?
Sim, sim, todo Domingos. Depois desse primeiro álbum, né? Que eu fui... que já ali era um protótipo em São Luís, né? Desse primeiro álbum, do Sentido. Eu gravei já em São Paulo, quando eu mudei pra lá. Nesse álbum já tinha a presença do Dominguinhos, que eu conheci logo que eu cheguei em São Paulo. Numa festa, num evento que ele ia tocar... E eu ia fazer a abertura, né? Então, quando ele chegou, a gente estava se apresentando. E ele perguntou, quer tocar uma música comigo?
Olha só.
Aí eu falei, claro. Na hora.
Como negar um convite desse?
Lá, né, nossa, Flávia? Nervosíssima, né? Porque eu já era fã, né? E eu vi aquela grandiosidade, né? No palco, né? A musicalidade era, nossa senhora, virtuose, né? E ao mesmo tempo singelo, né? Uma mistura, né? Dali, um tempero, assim, que ele conseguia ao mesmo tempo ser simples e virtuoso, e sofisticado, né? A música dele. Ele também como pessoa, né? Enfim. E aí eu só sei que a partir dali a gente acabou ficando muito próximo. Eu disse que eu estava gravando um disco e ele se prontificou a tocar em uma faixa e foi assim, foi. Ele foi tocar na Cantos de Luz, que é uma faixa em homenagem às Cacheiras do Divino Espírito Santo do Maranhão. E depois, né, a gente, como eu falei, a gente ficou muito próximo, né, amigo e tudo. E eu resolvi fazer essa homenagem a ele, o Todo Domingos. E ele ajudou no repertório, na escolha, emprestou fita, DVD, CD, né, na época. E foi muito bacana mergulhar nesse universo, né, dele, desde do instrumental ali, e entender melhor, de forma mais completa, a sua obra. E foi ele era um gênio, né, e depois, né, do Dominguinhos, a gente, de gravar, né, a gente fez alguns shows juntos também, então foi demais, assim, ter tido poder ter encontrado o Dominguinhos nessa vida, né.
Que bom. E não foi só um momento, né, uma faixa, não. Foi uma certa convivência, né?
Sim,
com um grande mestre.
Um grande mestre, nossa.
Um dos maiores.
Privilégio, né?
Privilégio. Então, Flávia, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos lá.
É?
Vamos lá.
E aí, o que você vai mostrar pra gente?
Vamos ouvir Vazio, então, que faz parte desse álbum, Sentido, do primeiro álbum, que teve a participação do Dominguinhos, enfim.
Uhum. E a outra?
E a outra pode ser Amor, que é a mais recente, com a participação do Carlinhos Brown, que a música é do Carlinhos Brown, né, eu gravei e chamei para participar.
Vamos ouvir.
Que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai e com a corrente vai e não volta mais. Pressinto que esse vento leve leva algo que eu carrego. Que cai e com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão? Esvaziar de vez de tanta escuridão. Música. frio e me encher de mágoa e de solidão. Mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão? Mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão.
Sonho pra sonhar.
Brasil Regional está recebendo Flávia Bittencourt, que acabou de sugerir duas músicas, Vazio e Amoro. Eu vi, foi feito um clipe, né, desse Amoro lá. Foi na Bahia. Com o Carlinhos. E como é que foi essa parceria? Pô, o Carlinhos é um grande... figura da música brasileira. Além de ser um grande compositor, músico e tal, mas ele é um personagem, né?
Nossa, 220 em todos os sentidos, né? Também é um cara super generoso, né? Mas que tá ligado em tudo, né? Foi uma experiência interessantíssima, né? Porque eu lancei o último álbum do Volitar pelo selo dele, a Canjal Music. E esse álbum, o repertório, a parte é música autoral minha, a parte é música autoral do Carlinhos. E durante o processo, né, ele tocou no álbum. A gente trocou muita ideia sobre sonoridade, né? É um outro aprendizado também, né? Dessa questão, assim, de como você se coloca no mercado. Então, ele é uma visão que é muito necessária também. Então, foi muito bacana poder ter trocado, né, essas informações com ele, além de ter lançado o álbum. E o dia da gravação também, né? Foi lá na Candial, no Candial Gate Square, né, aquele chão. Que é maravilhoso, assim. É um santuário ali, né? Uma energia poderosa. E muito musical, né? Então, são artistas em que a música, ela tá acima de qualquer coisa, no sentido de que não há aquela... realmente a emoção, né? A música, ela transborda, né? E o restante ali são as arestas que a gente precisa para poder que essa música chegue às pessoas. Mas, na verdade, tanto o Dominguinhos quanto o Carlinhos, eles têm muito isso em comum.
Ali, nesse clipe que eu estou falando sobre com o Carlinhos Brown, você interpreta... Não interpreta, você é a Flávia Bittencourt, mas você já trabalhou como atriz, né, em alguns filmes. Aí do Neville, né, que foi o Redenção, e depois as Órbitas da Água, do
Frederico Machado. Eu durante a faculdade, né, a gente acaba fazendo algumas coisas, cadeiras, né, de teatro, enfim, e aquilo foi me apetecendo, né, fui gostando daquilo, mas no intuito de utilizar no palco, né, enfim, nunca pensando em fazer algo como atriz. Mas quando depois que eu tive a minha filha, eu voltei para São Luís. Durante esse período em São Luís, eu reencontrei muitos amigos, os próprios Celso Borges, né, que a gente estava falando, o Frederico Machado, a galera da poesia, né, do cinema, o Celso Borges, só fazendo um adendo aqui, foi um cara... Queria falar aqui um pouquinho dele, porque nós perdemos recentemente, né? E ele foi um cara muito importante, uma pessoa muito importante para mim, na minha carreira também, em São Paulo. Ele apresentou meu trabalho para a curadoria do Sesc Pompeia, e a partir dali eu pude sobreviver naquela cidade, né? Fazendo minha arte. Então eu devo muito a ele essa sensibilidade, esse carinho, esse cuidado. Salve Celso Borges. O que eu estava falando sobre... o Frederico Machado me convidou para fazer essa participação no filme dele, né? Que, na verdade, acabou virando realmente personagem, uma das centrais do filme, enfim, no decorrer do filme. E eu me senti muito lisonjeada, né? E foi uma experiência também, porque eu gosto muito desses desafios, né? A partir do momento, claro, que a gente tem embasamento, tem o cuidado, né, de fazer bem feito, da melhor forma possível, né? Então, houve esse estudo, né, com ele. Ah, vamos fazer? Então, peraí, vamos pegar aqui o preparador, vamos estudar o personagem, enfim. E, com certeza, essa experiência eu pude trazer para minha arte também, né, para o meu trabalho, enfim. E sim, no videoclipe sou eu, mas ao mesmo tempo a gente coloca ali, né, um personagem que tem a ver com o que a música quer passar e tal.
É verdade. E toda essa sua arte aí, né, da intérprete, você é compositora também, né?
Sim, sim.
E de atuar e tal, você levou em algum momento lá para a Europa, você passou por Portugal, França... Bélgica também.
Sim,
né?
Portugal, França, Bélgica, Polônia, Itália.
Lituânia.
Lituânia não.
Não?
Não.
Ah, não, Lituânia foi antes. É. E o público lá aceita bem a música brasileira?
Muito,
gosta?
Né? Nossa, a música brasileira é demais, né? É a melhor música do mundo, a meu ver. Talvez os brasileiros ainda não saibam disso, nós mesmos. Mas é impressionante como as pessoas enlouquecem, né, com a música brasileira. É, seja a harmonia, os ritmos, né? É, a gente, no Maranhão, por exemplo, a polirritmia é muito presente, né? O Bumba Meu Boi, cada instrumento percussivo toca um ritmo diferente. E aquilo acaba... contagiando, né? Ao mesmo tempo que é um som contagiante, é curioso, né? As pessoas, os músicos, né? Quando ouvem, falam, mas como assim? Como é que... Tambor de crioula, né? Tambor de crioula é super complexo, é um ritmo complexo. E...
é engraçado porque a gente ouvindo assim, parece que é uma coisa muito simples, mas na verdade não é, né?
Não é.
Tem complexidade aí, tem ciência.
Cada instrumento faz um ritmo, né? Então o meião fica aqui, aí o crivador vai... na pausa, isso aqui, ó. Paga, 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 paga. E o solo do grave já vai fazer outra coisa, então. Não é mole, não.
Não é mole, não, né? Tem que ter muito estudo.
É interessante.
Né? É. Bom, Flávia, eu agradeço demais a sua presença aqui no estúdio da Rádio Senado, participando do Brasil Regional. É uma honra pra gente tê-la aqui.
É um carinho muito grande, obrigada. Eu tô muito honrada, muito feliz mesmo estar aqui. Essa conversa tão boa, né? Passou tão rápido.
Boa,
muito,
né?
Obrigada, viu, pelo teu
querida.
Trabalho, pelo teu carinho.
Obrigado.
Salve a música brasileira.
É, obrigado mesmo aí por tudo aí.
Você está com o Brasil Regional.